E o consultor Rafael Augusto Simões é o nosso convidado e já está conosco por telefone aqui no programa Com a Palavra. Rafael, obrigado por atender ao nosso convite para falar sobre esse estudo.
Bom dia, Marcos. Bom dia, Elisabeth. É um prazer estar participando.
Pois é, esse embate fora de campo, eu quero declarar em primeiro lugar que o resultado da partida foi o que menos interessou, tá bom, Rafael? Mas nesse clássico, essa disputa fora de campo é uma prova de que é preciso reformular o futebol, os direitos de transmissão, toda a legislação em torno desse tema?
É assim, Márcio. O que Curitiba e Atlético Paranaense fizeram foi uma coisa revolucionária no nosso futebol. Mas que já acontece em ligas esportivas mundo afora, que é a transmissão de eventos esportivos por meio da internet. Hoje em dia a gente não pode negar a força que essa mídia tem, sobretudo entre uma parcela mais jovem da população. Então foi uma decisão corajosa de negarem uma oferta por direitos televisivos com a qual eles não concordavam. E imagino que tenha sido uma abertura de novos caminhos para os clubes que buscam diversificar suas fontes de receita e encontrar soluções para essa divisão de cotas de TV.
Agora, vocês estudaram a situação em outros países, né? O estudo traz detalhadamente as negociações de direitos televisivos no futebol feitas aí na Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, Inglaterra. Como é que esses países, Rafael, tratam as transmissões dos jogos das maiores ligas de futebol do mundo?
Elisabel, o principal objetivo do nosso estudo foi correlacionar o modo como os direitos televisivos são vendidos, se em uma negociação individual de cada clube ou coletivamente, e a competitividade de cada campeonato de futebol. Então, até pouco tempo atrás, havia um termo que é utilizado nesse tema, chamado espanholização, que significava dois clubes, que é o que acontece na Espanha, né? Que dois clubes ganhavam muito mais do que os outros em direitos de transmissão e se despontavam também no cenário esportivo. A gente tem que considerar que em uma competição de futebol, quando há uma desproporção nas receitas, uma competição esportiva no geral, quando há uma desproporção nas receitas que os clubes ganham, vai gerar uma desproporção no nível técnico e a competitividade vai diminuir. E é o que acontecia na Espanha até bem pouco tempo, ainda vai acontecer durante algum tempo. Eu disse que acontecia porque a Espanha adotava um modelo de negociação individual, com Barcelona e Real Madrid ganhando até 7 vezes mais do que os clubes que menos recebiam em direitos de transmissão de TV. E em 2015 houve uma intervenção do governo espanhol determinando o modelo de negociação coletivo. O governo espanhol tinha interesse na saúde financeira dos clubes, ele é credor da maioria dos clubes do Campeonato Espanhol, então ele determinou esse modelo de negociação, porque o Campeonato Espanhol estava perdendo força. E isso podia ser visto pelos valores que o Campeonato Espanhol era vendido na TV. Então, arrecadava menos do que a metade do que arrecada a Liga Inglesa, por exemplo. Então, havia um certo interesse no governo de manter a competitividade do campeonato. E ele tomou essa medida. Então, até o termo espanholização já não pode mais ser utilizado, porque eles estão caminhando já num sentido contrário do que caminhava algum tempo atrás. Além da Espanha, Portugal ainda adota o modelo de negociação individual, com três grandes clubes se destacando dos demais, Sporting, Porto e Benfica. E para você ter uma ideia, em 80 anos de campeonato português, somente em 2 anos, um desses três clubes não foi campeão.
Pois é. Então, e Rafael, dessas ligas todas, essas que são as principais, junto com talvez a Rússia, a Ucrânia, Holanda e França, qual é o modelo mais equilibrado, mais justo de distribuição de direitos televisivos?
O modelo mais equilibrado é o modelo adotado na Inglaterra. A Alemanha também tem um certo equilíbrio. Na Alemanha, o clube que mais recebe de direitos televisivos recebe 2 vezes mais do que o que menos recebe. Mas na Inglaterra ainda é mais equilibrado. Na Inglaterra, o clube que mais recebe recebe uma vez e meia do que o que menos recebe. É, na Inglaterra a divisão é feita da seguinte maneira, isso aí só para os direitos televisivos internos. 50% do que eles arrecadam é dividido igualitariamente entre todos os clubes, 25% é dividido considerando o mérito esportivo, classificação no campeonato, e 25% de acordo com a quantidade de jogos transmitidos na TV. E vale lembrar ainda que a receita proveniente de venda para o exterior é dividida igualitariamente. Então isso permite que haja uma maior competitividade e permite, por exemplo, o fenômeno do Leicester, que na última temporada foi campeão depois de ficar 10 anos na segunda divisão, subiu, quando subiu fez uma temporada irregular, quase foi rebaixado, e no ano seguinte foi campeão. Ou seja, a competitividade na Inglaterra atrai a audiência do mundo inteiro, e isso faz com que a renda seja, a liga seja muito prestigiada e lucrativa.
Na Alemanha, que foi outro caso que você citou, não acontece muito isso, né? Porque lá o campeonato é dominado já há muitos anos pelo Bayern de Munique. Mas, por outro lado, entre a segunda e a 18ª colocação, há um grande equilíbrio. A cada ano, um time diferente. O Bayern é uma exceção e o resto da disposição dos times lá confirma, então, a regra do equilíbrio, Rafael, na Alemanha?
Sim. Na verdade, o que o Bayern fez foi um planejamento para diversificar suas fontes de receita. Porque quando você tem os clubes recebendo igualitariamente ou com uma proporção de 1 para 2 do último colocado para o primeiro colocado, os clubes buscam fonte de renda diferente. Na Alemanha, o Bayern tem como principal fonte de renda a bilheteria do seu estádio. 55% da renda do Bayern de Munique é de bilheteria de estádio. A cota de TV representa somente 22% do total arrecadado. Então o Bayern é receita de patrocínio, de publicidade. Então ele consegue receber mais do que os outros clubes, mas por uma organização administrativa, pela força da sua torcida, pela sua tradição no futebol. Não isso não se deve necessariamente ao que ele ganha por venda de cota de TV.
Sim, e aqui no Brasil, Rafael, em 2010 se ensaiou uma pequena revolução que acabou não se convertendo em realidade. Mas agora, a partir do campeonato de 2019, é isso, Rafael? Você vai me corrigir se eu estiver errado. Alguns clubes fecharam não com a TV Globo, mas com outra detentora, com a Fox Sports, para transmissão dos seus jogos. Isso é um indício de que as coisas podem estar mudando, ó, juntamente com essa questão da transmissão do Atletiba pelo YouTube? É um indício de que as coisas estão mudando na negociação dos direitos aqui no Brasil?
Sim, ô Márcio. Na verdade, os clubes eles podem negociar com a mídia que eles quiserem, ou TV aberta, TV fechada, internet, eles podem negociar e com a emissora que quiserem. Então, já está havendo isso aí, alguns clubes já fecharam com Fox Sports, Esporte Interativo, e vai ser uma situação nova. Isso nunca ocorreu no nosso campeonato, a gente ter duas emissoras detentoras de direitos de diferentes clubes, nem a legislação ainda aborda isso. Como é que vai acontecer quando uma emissora tiver o direito de um clube e uma emissora tiver o direito de outra? A legislação ainda não está preparada para isso.
Vai ficar engraçado, porque hoje a venda dos direitos com exclusividade é a prática mais comum, né?
Para
uma emissora só.
Isso. Atualmente, ainda o que acontece, já estão negociados os direitos até o ano de 2019, como o Márcio bem disse. E a partir disso aí, os clubes estão já negociando com outras emissoras e ainda vai ser uma novidade para a gente.
Agora, o seu estudo, ele traz três projetos que disciplinam os direitos de transmissão de jogos e que tramitam na Câmara. Eu queria que você explicasse que projetos são esses e se você concorda com as propostas ou qual a avaliação que o senhor faz dessas propostas.
A gente trata de um projeto, a gente colocou ele porque foi o primeiro projeto tratado do tema, do deputado Mendonça Filho. Esse projeto não tramita mais, ele já foi retirado pelo autor.
Né?
Mas ele, em 2011, já tentava estabelecer um modelo de negociação de direitos televisivos coletivo para o Brasil, com uma distribuição de 50% do que foi arrecadado igualitariamente entre os clubes, e os outros 50% levando em conta o mérito esportivo e a audiência nos jogos anteriores. Mas temos dois projetos em tramitação, com um objeto bem semelhante, que é um projeto do deputado Betinho Gomes, outro do deputado Fábio Ramalho, que tramitam conjuntamente na Câmara. E eles propõem um modelo de negociação idêntico ao que acontece na Inglaterra. Negociação feita coletivamente pelos 20 clubes da Série A de Campeonato Brasileiro, com 50% da receita dividida igualitariamente entre os clubes, 25% mérito esportivo, 25% audiência e fator torcida também. Hoje, o que a gente tem no Campeonato Brasileiro é uma disparidade muito grande entre os clubes que mais arrecadam com cotas de TV, Corinthians e Flamengo, e os clubes que menos arrecadam. A gente tem uma proporção de mais de 7 para 1. Então,
Ou seja, pior até do que o período de espanholização lá nas negociações privilegiadas para Barcelona e Real Madrid.
Isso, é bem próximo do que estava acontecendo quando havia negociação individual lá na Espanha. Isso ainda não foi convertido em uma supremacia. A gente vê que não há uma supremacia no Campeonato Brasileiro de um clube só, mas é um fator a ser levado em conta, ainda mais quando a gente considera que essa venda de direitos televisivos é a principal fonte de receita dos clubes brasileiros. Essa venda faz com que os clubes possam aí fazer o seu planejamento financeiro. Não é como o Bayer faz, que representa somente 20% no orçamento da equipe. Então, realmente, é algo a se considerar. Esses dois projetos que tramitam estão aguardando aparecer na comissão do esporte da Câmara. A gente tem que considerar que a Constituição Federal, ela concede autonomia às entidades esportivas, e essa autonomia não pode ser deixada de lado pelo legislador e pelos estudiosos do direito esportivo, mas essa autonomia não é absoluta. Então, temos que considerar também o que está em jogo. O Ministério Público Federal, certa feita, ao provocar o CAD com relação a esse assunto, ele considerou a competitividade em si. Ele considerou que uma negociação individual fazia com que o campeonato perdesse em competitividade, e é verdade, e que os torcedores, que são equiparados a consumidores pelo Estatuto de Defesa dos Torcedores, estavam sendo lesados.
Pois é, Rafael. Agora me diga uma coisa. Você citou que Flamengo e Corinthians recebem muito mais que qualquer outro time, e o principal argumento, a principal justificativa é o tamanho da torcida. Mas nesse estudo que você e seus colegas realizaram, vocês chegaram a analisar a atitude de outros clubes? Porque, por exemplo, clubes muito tradicionais como São Paulo, Palmeiras, Santos, Fluminense, Vasco, Botafogo também, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético Mineiro. O Botafogo eu citei por uma deferência aqui ao nosso amigo Marcos Brito. Por que que eles, o estudo identificou por que eles não se revoltam contra esse privilégio a dois times exclusivamente?
Não, a gente não se ateve a casos específicos, mas o que acontece é o seguinte: para haver uma negociação coletiva, deve haver um consenso. Deve haver isso se a gente quiser considerar que todos os clubes realmente se envolvam nessa negociação coletiva. E ainda que São Paulo, que é o terceiro que mais recebe, já tenha indicado que aceitaria uma negociação coletiva, Corinthians e Flamengo, que são os clubes que mais recebem, tem uma certa resistência. E é estranho, porque a princípio pode parecer que Corinthians e Flamengo estariam perdendo com isso. Mas se a gente imaginar que o campeonato ganharia em competitividade, ganharia força, teria mais visibilidade no exterior, teria um aumento de vendas para uma TV no exterior, no valor de venda de direito de transmissão para uma TV estrangeira, a gente pensa que a marca Campeonato Brasileiro de Futebol poderia ser fortalecida se houvesse uma maior competitividade, um maior nível técnico.
Parece que eles querem ganhar menos sozinho e preferem isso do que dividir mais com os outros, é isso?
É, o que dá a impressão é isso. E talvez num primeiro momento houvesse um decréscimo na receita, coisa pouca, mas eu não sei se existe um apego também por essa distinção. É, às vezes o clube não tem essa visão macro que acontece, por exemplo, nas ligas americanas de futebol, beisebol, basquete, que eles primam muito pela competitividade.
Pelo equilíbrio, né?
Exatamente, porque é o que dá força ao campeonato, é justamente a dose de incerteza que existe nos resultados. O que não acontecia na Espanha há um bom tempo, por exemplo, e acabou por enfraquecer o campeonato.
E qual é o posicionamento do Ministério Público Federal com relação aos direitos televisivos negociados aqui no Brasil, Rafael?
É, o Ministério Público, ele se manifestou nessa provocação que ele fez ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e ele considerou justamente isso aí, que o modelo individual enfraquecia o poder de barganha dos clubes menores, dizendo que havia um oligopólio da mídia televisiva, e instava pela negociação coletiva, em nome da força do campeonato, em nome da salvação do esporte brasileiro, não analisando casos específicos, mas defendendo o princípio de solidariedade esportiva.
Muito bem, Rafael, muito obrigado então por estar conosco. Esse estudo é bastante interessante, né? Trata de uma das paixões dos brasileiros. E espero que os resultados do estudo de vocês também sirvam como base para a gente aprimorar a legislação no esporte no que se refere à questão dos direitos televisivos.
Que sirva de debate.
Com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Nós conversamos aqui com Rafael Augusto Simões, ele que tem esse estudo que pode ser até lido aqui no nosso portal, né, Márcio?
Pois é, nós conversamos então com Rafael Augusto Simões, que é consultor do Senado e realizou esse estudo sobre a negociação de direitos televisivos no futebol junto com outros consultores do Senado.